ouvintes do nosso podcast On Talk, sejam bem-vindos. Mais uma edição. Hoje vamos ter um bate-papo bastante interessante e curioso com dois ouvintes, dois jovens talentosos. Estamos hoje aqui com o Arthur e com a Carol. Vou chamá-la de Carol, de certa forma, um pouco de intimidade, porque ela vai se apresentar para que possamos conhecê-los. Arthur, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Flávio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Eu sou o Arthur. E é uma honra estar aqui agora no podcast, que eu tinha ouvido, alguns episódios. E agora vai ter o meu aí, o nosso, o meu, da Carol.
Muito bom. Agora é o nosso momento, certo? Agora você não é mais ouvinte, agora você já é entrevistado. Carol, seja muito bem-vinda.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui e falar sobre uma das coisas que eu mais gosto, né?
Exatamente. O que será que a Carol mais gosta? O que será esse? O que será que o Arthur mais gosta? Tenho que fazer todo um teatrinho inicial para gerar expectativas nos nossos ouvintes. Então eu vou começar esse bate-papo, essa conversa com você, Carol. Quem é Carol? Conte para nós.
Eu sou a Carol, eu tenho 16 anos, eu estudo no Sion desde os meus 2 anos, eu nunca me imaginei em outra escola, e eu faço teatro há 8 anos. Eu comecei com 8, né? E eu já passei por mais de 4 escolas de teatro, já estudei no Macunaíma, no Newton Travesso, na Casa Agnaldo Silva de Artes e no Wolf Maia. Já fiz uns outros cursos extras, já tenho mais de 16 projetos que eu fiz ao longo dos meus anos de estudo, né? E é isso, eu quero ser atriz, eu tô estudando para isso e espero que dê certo.
Muito bom. Tão jovem e com tanta experiência. Muito bom, muito bom. Arthur, como que você descreve o Arthur?
Então, eu acho o Arthur, ele tá desde sempre no Sion, né? Nasceu lá, nunca foi para outra escola. E agradeço muito por isso. Foi uma escola que realmente ajudou a me formar quem eu sou. E outra coisa que também me ajudou muito a me formar, foi a escrita, que eu conheci quando eu era um pouco mais velho já, mas de qualquer jeito foi sensacional. E além disso, além da escrita, também eu sou apaixonado pela área de exatas. E o ambiente acadêmico em geral, não só exatas, letras e tudo mais. E eu acho que com isso, com essa paixão pelo meio acadêmico, eu sempre fui muito de querer descobrir, de ir atrás das coisas, saber o porquê das coisas. E com o tempo eu fui moldando, fui parando para pensar que, tipo, todo mundo vai merecer chances, tudo vai ter milhares de possibilidades. Eu acho que eu vejo a dúvida como um benefício também. E como eu falei, junto com a parte de exatas veio também a parte de escrita, que foi onde eu fui me aprofundando com o tempo. E acho que isso daí é um pouquinho do Arthur, um pouco que eu sei também.
Um pouco do Arthur. E aí, Arthur, só me incomodou você dizer assim, ó, quando eu era mais jovem, meu caro, se você, quando eu era mais jovem significa o quê? Você estava na barriga da sua mãe, é isso? Você é jovem, você não era jovem, você é muito jovem, vocês dois são jovens, tem um futuro absurdamente brilhante e possibilidades infinitas pela frente, né? A gente aprende com a idade. Eu costumo dizer que conselho a gente não dá, e conselho você não tem que dar, porque cada um vive um contexto, uma realidade, uma estrutura. Então, para que dar conselho? Serviu para você, mas pode não servir para o outro. Quase nunca serve, né? E os melhores amigos se fazem assim, né? Mesmo sabendo disso, a gente insiste em dar conselho para a vida do outro, né? Porque é mais fácil. Então, assim, não é um conselho, tá? É um comentário. Vocês têm muitas possibilidades pela vida, então você ainda é muito jovem, tá? Leve-se isso como um elogio. E aí, Carol, você diz, bom, fiz várias peças, tem vários projetos de teatro, blá, blá, blá. Então me diz o seguinte, o que te fez decidir pelo teatro? Hoje nós vamos falar sobre escolhas artísticas, escolhas profissionais. Vocês ainda estão estudando, vocês ainda estão pensando no futuro profissional de vocês, mas vocês já fizeram algumas escolhas. Elas podem ser momentâneas ou escolhas duradouras. Eu começo com você, Carol. O que, que te fez decidir fazer teatro?
Então, desde que eu era bem pequenininha, eu via, ficava vendo novela com os meus pais e eu olhava pra TV, apontava e falava assim, ah, eu quero fazer isso quando eu crescer. Só que, obviamente, eu era muito nova, eu tinha uns 3, 4 anos. E aí, meus pais, eles preferiram deixar eu aproveitar a minha infância ao invés de ficar igual muitas pessoas que não é um problema, né, mas trabalhando desde muito. E aí, com os meus 7, 8 anos, eu fui para a minha primeira escola de teatro. E antes disso, eu já ficava falando, já tinha ideias de alguns textos que eu queria fazer. E aí, eu ia do lado da minha mãe, ficava falando para ela, ficava ditando o que eu queria. E ela, no computador, ficava escrevendo um roteiro. E aí, eu chegava no Sion e dava, obrigando todo mundo a fazer o texto que eu queria. E aí, com os meus 7, 8 anos, eu entrei na minha primeira escola de teatro. Eu fiquei lá por 4 anos, e com uns 12 anos, mais ou menos, que eu realmente percebi, tipo, ok, agora eu vou começar a encarar isso de um jeito mais profissional. Eu vou pegar, vou estudar o que eu tenho que estudar, vou me profissionalizar mesmo nisso, porque antes eu fazia muito por diversão. É uma escola que a gente fazia nossos próprios figurinos, então a gente desenhava, tinha costureira, então era tudo muito para estimular a criatividade. E aí, quando eu mudei para a minha segunda escola, eu falei, ok, vou me focar nisso mesmo.
Muito interessante. Olha o quanto a vida nos permite fazer escolhas, né, Arthur? E no que compete à escrita, né, que você é um cara que lê, um cara que escreve, essa é a sua escolha atual, é o caminho que você resolveu experimentar. O que, que a escrita, então, representa na sua vida?
Então, a escrita é algo maravilhoso, é algo sensacional, que veio do nada na minha vida, eu realmente não esperava nada disso. E eu também descobri quando eu era bem novo, mais novo, no caso. E eu não diria que ela representa exatamente quem eu sou, só que ela me ajudou muito a descobrir a pouco que eu sei de quem eu sou. Mas eu também não levo ela como uma fuga da realidade, como uma forma de desabafar, como muita gente utiliza dela. Eu vejo como algo que é mais sólido, que... algo mais real, que tá aqui mesmo, algo que, por mais utópico que seja, por mais utópico que seja narrativo, poema que seja, isso pode vir a ser algo. E, tipo, não algo necessariamente, tipo, uma história falando sobre castelos e tal, não que vai aparecer um castelo em algum momento, mas porque influencia as coisas, vai influenciar as pessoas e vai motivar essas pessoas a fazer aquilo que elas querem. Então, e eu também não vejo ela como a escrita sendo, tipo, o Arthur totalmente, mas eu faço ela mais sendo... escrevendo por escrever, a arte pela arte mesmo. E eu me importo mais em como que aquilo que eu escrevi vai poder influenciar outras pessoas, vai ser aplicado em outras pessoas, do que como a escrita realmente mexe comigo. E, além disso, desculpe interromper,
Imagina,
a maioria dos meus trabalhos, eles não sejam os poemas, contos, filmes, que sejam, nasceram de momentos de mais reflexão, de mais melancolia, de certa forma. Eu sempre me importei muito com o ambiente em que eu estava, sempre um ambiente mais calmo, tranquilo. E acho que é isso, basicamente, que é escrita para mim, que é escrita na minha vida.
Perfeito, e eu acho que a escrita, ela é uma vazão, sim, de sentimentos, de momento, de reflexão, você usou essa palavra, e aí eu queria ouvir de vocês dois, de você, inclusive, Carol, que lida com isso, né, a construção de um personagem, de sentimento, de expressão, é muito rica, e começa pela escrita, começa pela expressão de sentimentos. Vocês acreditam que a arte, ela pode transformar a vida de uma pessoa? E se sim, acreditam, como? De que forma? Vocês já estão me dando elementos que sim, mas eu quero ouvir de vocês. Isso é real? Vocês creem nisso?
Sim, eu acredito. Eu acho que a arte, a cultura no geral, né, é uma das áreas de formação das pessoas, que na minha opinião é uma das áreas mais importantes, porque a gente acaba desenvolvendo um senso crítico que nos dias atuais a gente pode usar para muita coisa, né? E você acaba, de uma forma ou outra, sendo tocado pela arte, independente de qual seja, uma pintura, uma música, um texto, uma peça, um filme. E assim como a arte pode ajudar a tirar alguma pessoa, por exemplo, da depressão ou de uma crise de ansiedade ou coisa assim, ela pode te levar para algum lugar que seja desconfortável e a partir desse desconforto te levar para uma reflexão que você pode nunca ter tido. Então eu acho que isso é o que mais eu fico apaixonada, porque o quão ela pode variar os nossos sentimentos.
Você, Arthur, o que pensa sobre isso?
Eu concordo completamente com o que a Carol falou. E eu acredito sim que a arte com certeza é uma forma de transformação. Pode com certeza transformar a vida de uma pessoa. E também, como eu falei, me ajudou a descobrir quem eu sou. Então, o que impede de ajudar outras pessoas a descobrirem quem elas são? E eu acho que o propósito dela, no meio disso tudo, talvez seja, se é que ela tem um propósito, talvez seja mesmo essa transformação de vida, ajudar as pessoas a se descobrirem. E além dela também poder ajudar em questões financeiras, questões, por exemplo, alguém que queira muito ser famoso, a arte pode ajudar com isso, mas não só essas transformações, como também aquelas que são individuais, que servem mais como motivação, descoberta, tudo mais.
Excelente. E aí, agora olhando para o viés do Colégio Sion, quero ouvir de vocês, então. Vocês fizeram essas escolhas, vocês acreditam que essas escolhas, através da arte, dão possibilidades de expressão, de desenvolvimento, de crescimento, seja um crescimento individual, pessoal, financeiro, enfim, social, de ser conhecido, como o Arthur coloca. Mas eu queria ouvir de vocês, começando com você, Carol, onde que o Colégio Sion contribuiu para que você pudesse, então, desenvolver essas suas habilidades ou as suas preferências artísticas?
Uma coisa que eu lembro de quando eu era muito pequenininha que aconteceu no Sion, eu devia ter uns 7 anos no máximo, e aí a gente fez uma peça, que era de uma mini peça, que era acho que de um rodo com uma vassoura, alguma coisa assim, e que eu lembro que eu e o Arthur, a gente foi os protagonistas da peça. E eu lembro que isso daí foi uma coisa, porque assim, eu sempre quis fazer teatro, e aí teve essa oportunidade de eu fazer uma peça, uma mini pecinha, né, assim, tipo de uns 15 minutos, que eu já fiquei muito feliz. E além disso, no colegial, eu acho que eles dão muito espaço pra gente poder trabalhar o que a gente gosta. Por exemplo, no colegial tem a quinta cultural, que a gente faz quando tava presencial, né? O Rock in Bio, o sarau que tem tanto no final do ano quanto no meio do ano, o Movie Awards, e o Movie Awards, né? Que inclusive eu e o Arthur, a gente já participou e a gente saiu de lá com um prêmio.
Muito bom, muito bom. Então, fica claro que esse ambiente, ele precisa ser propício para que o aluno tenha contato com as artes ou com a arte para poder decidir se é o que ele gosta ou não, se ele se sente confortável ou não. E você, Arthur, você acha que o professor, ele é ou ele pode ser uma figura importante nessa jornada, nessa descoberta das afinidades artísticas? Qual a sua opinião sobre isso?
Eu acredito firmemente que o professor, ele é essencial quando se coloca em contexto da pessoa que está lá no colégio, que tem acesso ao professor e tudo mais, porque ele não vai estar lá só para ensinar o que cai no vestibular, para você passar na faculdade e tudo mais, mas ele vai estar lá também para mostrar para você o que é ensinar, como que isso pode influenciar na sua vida, na vida de outros, no seu futuro, no futuro de outros. E eu não acredito que o professor vai precisar de experiência, vai precisar de sabedoria, de idade para fazer essas coisas. Eu acho que desde que ele saiba o porquê dele estar lá, eu imagino que isso já vale muito, muito mesmo. E ele vai influenciar muito aqueles alunos que vão se permitir serem influenciados, né? Que vão estar abertos àquilo. E essa relação entre professor e aluno, ela é muito, muito importante mesmo. Porque ao aluno ter acesso às ideias, às razões do professor, as razões dele estar lá, no caso, e qualquer outra que seja, ele vai ter talvez uma porta aberta para ele saber como ter as próprias razões, como ter as próprias ideias, ideais. E acho que dentro do Sion mesmo, como eu falei, onde eu sempre estudei, tem 3 professoras que me ajudaram muito, muito mesmo, que me influenciaram completamente quando se fala sobre a escrita, que são a Milena, que é de português, Ensino Fundamental 1, 2, desculpa, a a Fê, que ela é do ensino médio, acho que ela também está no ensino fundamental, e a Daphne, que está no ensino fundamental e no ensino médio. Porque a Milena, desde o começo, como a Carol falou, a gente participou do movie, e eu escrevo o roteiro do movie, eu escrevi o roteiro dos movies que a gente participou. E a Milena, ela era a professora que sempre estava lá, que sempre se mostrou disposta a querer ler o que os alunos produziam e tudo mais. E junto dela, a Daphne também, até porque é um trabalho que ela introduz aos alunos, que é o movie. E eu sempre ia lá, pegava o roteiro, a história, mostrava para elas, mostrava as ideias que eu tinha, mostrava o que eu achava que podia mudar, mostrava tudo, tudo mesmo. E a Fê, que introduziu a literatura para todo mundo, no ensino médio, no caso, né? E eu acho que esse momento em que a gente começa a ter a literatura foge um pouco daquele lance da gramática, de todas as regras, e você tem mais liberdade. Tanto ao entrar no ensino médio, quanto ao entrar no ensino médio tendo essa literatura.
Muito interessante. Então, imagina agora, as professoras que você acabou de homenagear vão te ouvir, devem estar te ouvindo. Então, a Milena, a Fernanda e a Daphne, né? Foram as três professoras que você mencionou. Então, lógico, o trabalho é sempre em conjunto, mas nesse momento específico, sobre essa pauta, nós estamos dando os parabéns para as três professoras, né? O quanto é importante esse incentivo, esse olhar individualizado para o aluno e pensar que a nossa palavra, o nosso olhar, o nosso incentivo faz a diferença, faz muita diferença na vida dos nossos alunos. Então, sabendo desse incentivo, sabendo desse contexto, Carolina, o que, que você acha que garante um futuro profissional numa pessoa, agora com um olhar mais abrangente?
Eu acho que, falando no geral, é a pessoa ter responsabilidade, ela ter vontade de estar fazendo o que está lá, porque, querendo ou não, quando você trabalha com alguma coisa que você gosta, você vai com muito mais vontade e muito melhor, normalmente, do que uma pessoa que está lá porque precisa do dinheiro ou por N razões. Então, eu acho que é você ter responsabilidade, você tá lá para o que precisarem, para o que te pedirem, você ser proativo. Eu acho que tudo isso são habilidades e coisas que possam ser desenvolvidas muito importantes. E especificamente falando sobre a área artística, por ser uma área que é muito instável, né? Que a gente um dia tá fazendo uma gravação, participando de uma novela, e no outro dia a gente tá desempregado e fica por um ano assim. Eu acho que é muito estudo e tá sempre se aprimorando, porque isso em todas as profissões. Em nenhuma profissão, você tem que estar em constante estudo, constante aprimoramento, porque eu acho que é isso que vai te fazer ser um profissional melhor e diferente dos outros. Então, eu também acho que você tem que achar o seu diferencial para conseguir entrar no mercado e mostrar por que que você precisa, qual é o seu diferencial no mercado de trabalho.
Interessante, né? Porque você estava falando, enquanto eu te ouvia, eu pensava, bom, isso é assim também na área da educação, na medicina, na engenharia, na área administrativa, na área de limpeza, de recursos. Toda profissão precisa de ter essa postura que você menciona, né? De querer, de mostrar o seu diferencial. E olhando ainda por esse aspecto de escola, Arthur, o que que você, na sua opinião, o que que você acredita que uma escola possa ser considerada forte, uma escola de resultado para as pessoas? Qual esse rótulo ele chega nessa escola através de quais elementos?
Então, eu imagino que a escola que seja forte, a escola que tenha resultados, é aquela que consiga aplicar seus planos no aluno. Porque muitas vezes o aluno não dá certo na escola e eu vejo como algo mais individual. Muitas vezes a escola é forte e ela tem resultados em alguns alunos específicos, outros não se dão muito bem com os projetos que eles têm lá e tudo mais. Então, eu imagino que a escola que faça com que o aluno consiga se destacar, mas não se destacar por notas, se destacar por ter um bom comportamento, mas se destacar por quem ele é. O estudante chegar lá, levantar da cama às 7 horas da manhã, chegar na escola e ter certeza que ele vai ter um dia sensacional, seja por conta dos colegas, seja porque ele gosta da matéria, N motivos. Então, eu acho que muito mais do que preparar o aluno para o mundo, essa escola ela tem que fazer com que esse cara queira ir atrás das coisas, queira ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e do seu próprio futuro. Então, eu vejo muito isso como uma escola forte de resultados.
Excelente. Preparar o indivíduo para o mundo, né? E preparar não significa... Ninguém está preparado, para ser sincero, no sentido estrito da palavra. Eu nunca estou preparado. Bom, vou usar a analogia do teatro. Nenhuma atriz está preparada. Ela se prepara durante o processo, né? A gente vê isso, a Carol mencionou agora há pouco em novela. Nós vemos isso em novela, né? O autor começa a escrever uma novela, aquela atriz que tinha um papel insignificante começa a tomar corpo e jeito, daqui a pouco ela vira protagonista. E ela era para ser a empregada que levava um copo de água numa reunião. Então, às vezes, o preparar para a vida é dar a possibilidade para o indivíduo ter escolhas. Então, isso que você fala, Arthur, eu comungo muito com isso. O aluno precisa saber ter escolhas. Saber ter escolhas, inclusive, é saber que eu vou nesse caminho, mas pode ser que não dê certo, mas eu tenho habilidades para retomar e seguir para outro. Essa é uma habilidade, é resiliência, é análise estratégica. Essa, na minha percepção, também é uma escola forte, que prepara o indivíduo para isso. Nosso papo é sempre muito bom, mas a gente está quase caminhando para finalizar. Mas antes, eu quero ouvir da Carolina, assim, o que um ator precisa para ser considerado bom? Assim, tipo, olha, esse ator é bom. E na sua opinião, qual ator ou atriz, enfim, você considera assim, admirável? Não adianta falar que tem muitos, vai ter que ser um, escolhe um. Essa escolha de Sofia é difícil, eu sei, mas escolhe um. Fala,
esse um cara, só.
Um só. Esse cara representa o que eu, Carol, enxergo como um ator completo. Vai, desafio dado.
Meu Deus, tá. Respondendo a primeira pergunta, eu acho que um ator, ele... Primeiro, não pode ter vergonha, porque você tem que estar preparado para fazer o que for preciso no que te pedirem, de acordo com a direção, né? Ele tem que ter um estudo e uma preparação muito aprofundada, na minha opinião. Acho que a gente tem que, os atores, tem que fazer todo um estudo da época, das circunstâncias, que no livro do Stanislavski, que chama Circunstâncias Dadas, né, que é todos os detalhezinhos que tem, que o autor escreve no roteiro e que a gente tem que conseguir. Então, se é uma peça de época, quais são as gírias da época e todas essas coisas, como eles vivem naquele tempo, né? E, além disso, eu acho que tem que ter muita empatia para conseguir se colocar no lugar de uma pessoa que está passando. Tipo, se o meu personagem tem alguma doença muito séria, eu tenho que conversar, eu tenho que conviver com pessoas que têm essa doença para conseguir entender o que, que elas pensam, como elas vivem, o que, que passa na cabeça delas, né, nos melhores e nos piores momentos. Então, é tudo um estudo muito demorado, e por isso que até muitos filmes têm toda essa preparação, o que acaba demorando o processo, né? E ele também, o ator, tem que saber fazer personagens desde o vilão até a mocinha bonitinha. Eu acho que eles têm que ter essa versatilidade toda. E agora, o melhor ator, ou melhor atriz, um admirável, eu tenho muitos. Eu acho que, assim, por exemplo, a gente não pode nem falar aqui a Fernanda Muti, né? É uma das melhores atrizes aqui do Brasil. Mas eu vou, acho que, para um outro lado, que não é tanto de um ator, mas de um lugar específico que eu considero que tem muitos profissionais bons e qualificados, que é o Grupo Tapa, que é um grupo de teatro aqui em São Paulo, que eu trabalho deles, tem muitos profissionais muito bons, e eles fazem muito isso que eu valorizo muito, que é esse estudo aprofundado. Eles fizeram uma peça chamada Hotel Tennessee, que eles ficaram 4 anos estudando a peça até realmente entrar em cartaz. Então, eu acho que esse estudo é muito mais importante para chegar do que o resultado final mesmo. Eu acho que a gente trabalhar, saber tudo bonitinho, e eu acho que o Grupo Tapa tem... Que, assim, os atores que eu mais admiro do Grupo Tapa é a Annalise, o Brian, é o Guilherme Santana e o Eduardo Tolentino, que é o criador do Grupo Tapa, né, que começou lá no Rio de Janeiro e tudo mais, agora tá aqui em São Paulo. Então, eu acho que um ator é muito difícil.
Eu sei que foi, minha pergunta foi quase cruel, né, pra você, porque eu entendo que é difícil cada um tem uma qualidade ou uma característica que você admira, quase um Frankenstein, você vai pegar um pedacinho de cada um para montar o perfeito, mas foi no sentido de descontrair mesmo, trazer um olhar mais crítico, mas você saiu bem. Eu acho que então um CNPJ, né, o Grupo Tapa, então é o escolhido, né, é o ator escolhido.
Sim.
Aceito a resposta, foi criativa a sua resposta. Arthur, agora é para você o desafio. Você traz para a gente um livro, um filme, ou enfim, o que você considera como uma obra-prima e por que você escolhe essa indicação?
Então, eu nunca fui muito de assistir filme, nunca fui muito de ler, sempre fui mais do lado de séries e tudo mais, mas eu acho que tem umas três que se destacam mais, umas três obras-primas, no caso. Uma é a série Dark, o outro é um filme que é protagonizado pelo Adam Sandler, que é Reine Sobre Mim, que é um filme que foge completamente do estereótipo do Adam Sandler, de estar sempre lá fazendo comédia pastelão. É um filme extremamente dramático, um filme extremamente sério. Faz muito tempo que eu assisti, mas, se eu não me engano, vai tratar muito sobre, acho que, esquizofrenia, sobre o psicológico. E, por último, um documentário que se chama Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, que é Inverno em Chamas, é a luta. É basicamente um documentário falando sobre uma guerra civil que aconteceu na Ucrânia. E vou começar de baixo para cima, no caso. Esse documentário eu assisti quando eu ainda era bem pequeno. Eu acho que eu, não tão pequeno assim, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos. Eu tinha acabado de viajar para a praia, ia chover um monte, eu já baixei um monte de coisa no celular, e uma delas era esse documentário. E eu acho que não é o documentário em si, ou a temática em si de guerra civil e tudo mais, mas o fato de que, a partir dele, eu comecei a ver como que o mundo realmente pode ser. Porque era um documentário, tinha cenas reais, tinha bombardeios, tudo que se pode imaginar. Então aquilo lá foi quando eu caí na ficha, eu fiquei tipo, meu Deus, o mundo é assim, o mundo pode ser assim. E daí também agora falando sobre O Reino Sobre Mim, do Adam Sandler, é um filme que, como eu já falei, foge muito do papel de Adam Sandler, de uma comédia pastelão. E eu gostei muito desse filme porque foi uma das minhas inspirações para fazer o primeiro curta que a gente fez pro Movie Awards do Sion. Porque eu queria fazer algo psicológico, algo voltado para suspense e tudo mais. E esse filme é assim. Esse filme aborda completamente o psicológico. E eu, como sempre, quando eu era menor, assistia muito comédia, muito, muito mesmo. Eu vi o Adam Sandler fazendo aquele papel e eu fiquei de boca. Eu não acreditei. Eu achei sensacional. E se destacou bastante para mim. E agora a série Dark. A série Dark é uma influência gigantesca para mim. Gigantesca mesmo, tanto para os poemas que eu já escrevi, contos que eu já escrevi, para os curtas que eu já escrevi, para o média-metragem que eu escrevi, na verdade, porque quando eu escrevi o curto eu ainda não conhecia a série. Mas o fato de toda a atmosfera que aborda o tempo, aborda as possibilidades, a criação de teorias, todo o raciocínio que precisa para conseguir assistir aquilo e entender minimamente, foi sensacional. A experiência foi sensacional. E eu acho que, em específico, é muito bom assistir com alguém para você conseguir conversar sobre aquilo que está acontecendo e teorizar sobre aquilo, que é algo que eu adoro, criar hipóteses e seguir em frente com essas coisas. Então, mas eu acho que o ponto em comum dessas três coisas que eu falei, o fato delas serem obra-primas para mim, é muito mais algo emocional, porque muita gente não gosta de Dark, muita gente não gosta de documentários, muita gente não gosta de filmes dramáticos. Então, eu acho que o momento que eu tava, o contexto da minha vida que eu tava, quando eu assisti aquilo, se destacou muito para mim e ficou marcado, e tá marcado até hoje, tanto que eu tô falando disso agora mesmo. Então, eu acho que é por isso, acho que é muito mais pelo emocional e pelo que essas obras-primas representam para mim.
Então, para que eu não seja injusto, porque eu forcei a Carol a falar só uma e você me deu três indicações, mesmo eu pedindo uma, eu vou devolver para a Carol e agora eu vou fazer uma pergunta assim, Carol, está um pouco diferente, ainda mais que ela é a menina aqui é a mulher que está batendo papo conosco, então a gente tem que respeitar também, ser cavalheiro, né, Arthur? Então, Carol, diga assim, se você ficou famosíssima, famosa no sentido profissional, não de mídia, né? Você é uma pessoa aqui que no meio artístico que ficou conhecida, você é disputada por todos os autores, diretores, e aí só que você acordou um dia e disse: quero produzir, estrelar ou dirigir essa peça. E eu te pergunto, que peça seria?
Eu já tive ideias de roteiros que eu quero escrever para fazer, e eu ainda estou no processo de escrever, porque é muito demorado, mas uma peça que eu sempre tive paixão e que eu sempre quis atuar ou dirigir é A Megera Domada, do Shakespeare. Eu adoro essa peça desde criança, sempre foi meu sonho, e até hoje eu não consegui fazer essa peça. E é meu sonho desde que eu comecei a fazer teatro. Então, se eu conseguir algum dia, quando eu puder dirigir alguma peça, eu espero poder dirigir essa, porque eu sou apaixonada.
Então, ó, muito bom. Nós estamos gravando. Quem sabe, Arthur, daqui uns anos, nós vamos lá no programa do Faustão, né, naquele programa que traz os atores lá, falar, ah, eu queria dirigir. Aí pega esse vídeo aqui, esse, na verdade é um áudio só, que nós vamos disponibilizar, né? Fala, olha, a Carol já falava isso, olha que interessante. Então, tô na torcida para que você almeje e conquiste vocês. Na verdade, eu estou falando da Carol por conta da peça. A Megera Domada é divertida, é dramática e é muito filosófica, né? Então, acho que é uma das obras... Eu fiz letras, então a gente tinha que engolir todas as obras de Shakespeare e eu fazia isso com muito prazer. Foi uma das peças também uma das obras dele que me muito tirou um desconforto, gerou um desconforto necessário. Bom, Arthur e Carol, vocês estarão conosco no ano que vem, provavelmente... aí em alguns eventos que a gente vai divulgar mais para frente, vai ser surpresa para todos. Eu quero agradecer imensamente esse momento de vocês, esse bate-papo leve, gostoso, e olhar para vocês, jovens tão inteligentes, tão esclarecidos, tão totalmente assim, totalmente conectados com o que querem para o momento. E a mágica é que tudo isso pode mudar e mesmo assim vocês ainda vão ter tempo de escolher de novo. Essa é a grande mágica da vida. Quero dar os parabéns, dizer que foi um prazer conversar com vocês. E vou passar para que vocês, então, possam se despedir dos nossos ouvintes, para que a gente possa dizer tchau. Arthur, você primeiro.
Eu gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo nesse exato momento, ou qualquer momento que seja, e também, principalmente, ao Flávio por esse convite, a Ana Letícia por ter introduzido a gente ao ensino médio e um lugar onde a gente sempre... onde todo mundo pode se esclarecer bastante sobre a vida, onde tem que se esclarecer. Então, gostaria de agradecer muito a todos por estar aqui, ao Flávio, a Lê, e é isso.
E é isso, até breve. E você, Carol?
Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu. Eu acho que é um assunto muito importante para os tempos atuais, para esse momento de pandemia. Também eu queria agradecer pela oportunidade da gente estar aqui falando, né? Que a gente tem só 16 anos e estamos aqui fazendo, falando sobre isso. Queria agradecer você, Flávia, agradecer a Lê também por ajudar a gente, pela oportunidade, por tudo. E o Colégio Sion por sempre dar espaço para a gente poder produzir arte lá dentro.
Excelente. O agradecimento é nosso. Afinal de contas, vocês representam o sonho de todo educador, né? Jovens que experimentam, que buscam, eles perseguem os seus ideais. Até muito em breve, obrigado mais uma vez. E você, ouvinte que está em casa, participe, faça pergunta para a Carol, para o Arthur, coloquem lá no nosso chat, comente, dê um coraçãozinho, diz que gosta, faça perguntas ou provocações, ou comente para que esse podcast tenha mais vida, para que ele faça sentido. E até a próxima. Tchau, tchau.